Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta terça-feira, 26 de outubro de 2021. Iniciamos mais um trabalho, mais uma oficina com um dos nossos importantes autores, que é o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa viveu na primeira metade dos anos 1900, autor do clássico Grandes Sertões Veredas, que já estudamos, já vimos, mais de uma vez, aliás. E o Guimarães Rosa era médico também, né? Ele era um escritor, e durante um tempo ele participou durante aquela revolução constitucionalista. Ele participa, ele oferece os trabalhos dele, a ajuda dele. Ele mais tarde vai morar no Rio de Janeiro e então na Alemanha, no consulado. Quando estoura a Segunda Guerra, ele retorna ao país. Durante um tempo ele vive ali na região do Mato Grosso, escreve muito sobre aquele tempo. E este escritor, entre as obras muito bonitas, e são tantas, que ele nos deixou, hoje nós veremos uma que traz vários elementos de inspiração. Essa obra, ela traduz muito da formação do nosso povo brasileiro. Ela traduz muito de alguns problemas que, dada a maneira como foi feita a nossa formação, esses problemas surgiram e foram encaminhados, segundo aquela ocasião, da melhor maneira que eles podiam fazer. Vocês já ouviram aquelas histórias de uma pessoa que sai de casa, vai comprar pão. Saiu só com a bermuda e o dinheiro do pão. E nunca mais voltou? Aí fazem a polícia pesquisa, vão olhar as câmeras, descobrem que a última vez que foi visto foi pegando um ônibus que vai para um bairro bem distante, e nunca mais se soube nada da pessoa. Outras vezes, a pessoa combinou de encontrar alguém na linha tal do metrô, em tal estação. Nunca chegou ao encontro. Nem ao encontro e nem a qualquer outra coisa. Desapareceu, sumiu. Pois o Guimarães Rosa usa um elemento como este para construir, dentro da problemática que o Brasil enfrentava na ocasião, lembrem, primeira metade dos anos 1900, ele ambienta, com essa história, ele faz uma ambientação na nossa formação identitária, construindo com isso alguns aspectos de grande relevância. Vamos diretamente ao texto. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. E, sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação, do que eu me lembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Estúrdio, leviano, né? Somente quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha mãe, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Ele era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha na popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio. Obra que nem quarto de légua. O rio, por aí, se estendendo, grande, fundo, calado, que sempre. Largo, se não se pode ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação, nada. Desculpe, mudei a página aqui. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você fique, ou você vai, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira da nossa mãe, mas eu obedeci. De vez de jeito, o rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa, desamarrou pelo remar. E a canoa saiu se indo. A sombra dela, por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza desta verdade deu para estarrecer de toda a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, os vizinhos, conhecidos nossos, se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns acharam, entanto, de poder também ser pagamento de promessa, o que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família, dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do abastado, do afastado da outra banda, escrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, de forma como cursava no rio, solto solitariamente. E então, pois, nossa mãe e os aparentados todos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava para o jamais, ou ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia, por uma vez, para casa. Vamos traduzir isso agora para o português? O que o Guimarães Rosa está... Primeiro ele usa um linguajar típico, né, da região, do sertão, da ocasião, de vários lugares do nosso lindo para o Brasil, como se falava. Ele reproduz quase literalmente. Depois ele mostra alguns elementos importantes. Muito, muito houve no Brasil disso que ele está falando. Muito houve na formação cultural do Brasil. Houve um momento que grande parte dos brasileiros era de pessoas que andavam de um lado para o outro, fazendo trabalhos em roças, em lavouras, nas periferias das cidades, um grande contingente que não tinha propriamente uma identidade e que muitos deles, quando encontravam um lar, uma esposa, filhos, por vezes não tinham a menor estrutura para viver isso. E entre as maneiras de lidar com isso, uma que não era tão rara, era desaparecer, ir embora, seguir. Guimarães Rosa nos conta a jornada de quem ficava. Ele conta de uma maneira metafórica, né? Como alguém, como esse homem que entrou no rio e anda de um lado para o outro no rio. Vocês viram, as pessoas, os ribeirinhos, aqueles que moram também nas matas, dizem que aquele homem anda, nunca para, nunca desce a terra, nunca vai viver em algum lugar na terra, está sempre se movimentando pelo rio. Era mais ou menos o que se imaginava numa ocasião como aquela, que quem foi embora, por qualquer razão que seja, não voltaria ou que pararia em outro lugar, constituiria outra família. Eles não tinham nenhum recurso para localizar as pessoas. Gilberto Freire publicou um livro com alguns recortes muito interessantes que nos dão uma alusão sobre o tema, sobre os recortes de jornais que alguns publicavam, dando conta de desaparecimento. Mas como era algo que causava vergonha, muitos não colocavam qualquer anúncio. Bem, então vejam como vivia essa família. Eles sabiam que o pai estava ali no rio em algum lugar, se preocupavam com ele, achavam que ele a qualquer hora poderia aparecer, mas as pessoas davam conta que ele nunca descia a terra. Eu mesmo cumpria de trazer para ele, a cada dia, um tanto de comida furtada. Ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no dia seguinte, eu apareci com rapadura, broa de pão, cacho de banana. Enxerguei nosso pai. No enfim de uma hora, tão custosa para sobreviver. Só assim, ele, no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio, ele me viu. Não remou para cá, não fez sinal. Mostrei o de comer. Depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre, tempos afora. Lembrem que o Guimarães Rosa está nos contando sobre aqueles que ficam, ok? O pai foi embora e, no entanto, há aqueles que ficam, esses que ficam. Vejam, a mãe sente vergonha porque o pai foi embora. O filho se preocupa em levar para algum lugar comida onde o pai possa ter essa comida. Mas tem mais coisas aqui que Guimarães Rosa vai nos contar. Surpresa que mais tarde eu tive que nossa mãe sabia deste meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os dois soldados, tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém chegar, a pega ou a fala. Mesmo quando foi, isso não faz muito, dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tencionaram tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda. Aproava a canoa no brejão, de léguas que há, por entre juncos e mato, e só ele conhecesse, a palmos, a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que eu queria e no que eu não queria, só com o nosso pai me achava, assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma, como ele aguentava. De dia e de noite com sol, aguaceiros, calor sereno, e nas friagens terríveis, de meio de ano, sem arrumo, só com chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses, e os anos, sem fazer conta de se ir do viver. Será que ele não adoecia? Era isso que se pensavam? Guimarães Rosa procura montar um quadro amplo, geral. Esses que ficavam, em relação àqueles que partiam, tinham em amplo aspecto esse sentimento? Se preocupavam? Onde estará o meu pai que saiu de casa? Será que ele, que alguém, um bandido, matou? Será que ele não está passando necessidade? Será que, como ele está fazendo para viver? E a mãe propiciava comida para a criança deixar em algum lugar do rio. Ele não sabia se o pai ia pegar essa comida, mas deixava. Viam orações, viam os guardas. Observem as formas como usualmente se colocavam essas questões. O padre rezando na igreja para que aquele outro deixasse do que estava fazendo. Guimarães Rosa nos mostra a maneira usual como se entendia uma coisa dessa ordem. E ele prossegue. E a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistindo mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no laço da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso. Aqueles corpos de bichos mortos, paus de árvore descendo, de espanto, de esbarro. E nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também, nós não falávamos mais nele. Mas nós pensávamos nele. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida mais gostosa. Assim como no bezalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só ia com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Não queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom aproveitamento, eu falava, foi pai que um dia me ensinou a fazer assim, o que não era o certo, o exato, mas que era mentira, por verdade, sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse, mas minha irmã teve menino, ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos, barranco. Foi num dia bonito, minha irmã se vestindo de branco, que tinha sido do casamento, ela seguiu nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para bem longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam. no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida, mas eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei. Navegação no rio, no ermo, sem dar a razão do seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber e firmei, indaguei, já ouvi que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora, esse homem já tinha morrido, ninguém sabia. Fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo, diziam, que nosso pai fosse o avisado, que nem Noé, que portanto a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro, meu pai eu não podia mocinar, e apontavam já em mim uns primeiros cabelos brancos. Ou seja, Guimarães Rosa nos diz que alguns nunca se libertariam de uma situação como essa. A irmã dele casou, teve seu filho, foi embora para longe, depois levou a mãe, foram viver suas vidas, talvez lembrando lembranças da mãe, talvez não, mas o fato é que alguns nunca se livram de um abandono como esse e carregam um abandono no seu cotidiano. No caso desse jovem que fica ali naquele mesmo lugar onde o pai partiu para toda a vida dele. Ele nos diz, eu sou um homem de tristes palavras, de que era que eu tinha tanta culpa. Se o meu pai sempre fazendo ausência e o rio pondo perpétuo, eu sofria já o começo da velhice. Esta vida era só o desmoronamento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais, de tão idoso não ia, mas dia menos dia fraquejar na vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso na levaça do rio, para se despenhar horas abaixo em Tororoma e no tombo da cachoeira, brava, com o fervimento e morte, apertava meu coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade, e eu sou o culpado do que eu nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras, eu fui tomando ideia. Esse texto do Guimarães Rosa encontraria muitos e muitos ecos em muitas partes da literatura brasileira. Nós encontramos Machado de Assis há muitas e muitas páginas tratando deste mesmo assunto, de pessoas que não compreendem como algo assim pode ocorrer. Nós fizemos no Brasil, naquela época, estávamos constituindo um modelo de família baseado na tradição europeia de famílias. Só que a tradição europeia tinha uma outra história, um outro princípio. Aqui nós tínhamos muitas dificuldades, porque constituímos famílias com muitas etnias, povos, culturas muito distintas. Não era simples para quem tinha pais índios, por exemplo, formar uma família que tinha como espelho a tradição europeia. Muito menos os nossos irmãos negros, que foram trazidos da África daquela maneira. E chegando aqui, teriam que constituir suas famílias, porque assim era a tradição naqueles inícios de anos 1900, final dos anos 1800. Com base em quê? fariam famílias com índios, com um homem branco vindo da Europa, ou entre eles mesmos, mas com esse espelho europeu e o próprio homem europeu que aqui estava, português, com suas dificuldades extremas também. É nesse mosaico que surge essa figura daquele que resolve uma questão como essa desaparecendo. Mas, na verdade, ele não desaparece, como vocês viram. Não para esse filho que viveu a vida em função daquele pai que foi embora. Não provavelmente para a mãe dele, mas a irmã sim, parece que consegue ultrapassar a vida e seguir. Mas essa figura, esse andarilho existencial que no Brasil, em alguns momentos, chegou à casa dos milhares, principalmente no Centro-Oeste, em parte do sertão, muitos historiadores contam sobre essa figura, muitos resolviam a situação familiar dessa forma, até faziam uma família, mas iam em seguida embora. Essa figura alcança os nossos dias? Talvez, em alguns lugares sim. Talvez muitos daqueles que acham que estão fazendo uma família e que isso será para sempre, mas que diante de 2 ou 3 anos de algumas frustrações, ou mesmo impedimentos próprios, resolvem partir, talvez em muitos desses ainda tenhamos o eco desta história de Guimarães Rosa. Agradeço a presença de vocês e convido, alguns terão aula daqui a pouco, não é? Às 19 horas, e convido a todos para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, termos mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal.